Ilustríssimas autoridades, senhoras e senhores convidados, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Parlamento Municipal. A Câmara Municipal de Uruguaiana, aliando-se às comemorações da Semana da Pátria de 2016, realiza nesta noite sessão solene alusiva aos 194 anos da independência do Brasil. Registramos a presença das autoridades que integram a mesa de honra. Excelentíssimo senhor vereador João Adalberto da Rosa e Silva, presidente do Poder Legislativo, secretário de Transporte Eloy Trojan, representando o excelentíssimo senhor Luiz Augusto Furman Schneider, prefeito de Uruguaiana, excelentíssima senhora concerral Mônica Graciela de Gaetano, presidente do Conselho Deliberante de Passo de Los Libres, excelentíssimo senhor general de Brigada Wilson Mendes Lauria, comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Charrua. Excelentíssima senhora vereadora Josefina Soares Brigman, secretária da Câmara Municipal. Também integrando a mesa, os senhores vereadores Antônio Egídio Rufino de Carvalho, Carlos Eduardo Espíndola Alves, Irani Coelho Fernandes, José Fernando Tarragô, Jussara Osório de Almeida, Marcelo Cardoso Lemos e Rony Peterson Colpo Melo. Registramos ainda a presença do capitão de corveta Gutenberg Bezerra de Freitas, delegado fluvial de Uruguaiana, major Rinaldo da Silva Castro, coordenador regional de proteção e defesa civil, excelentíssimo senhor Alejandro José Massuco, cônsul da República Argentina em Uruguaiana, senhor Edson Rebés, vice-presidente da OAB, subseção de Uruguaiana, delegado André Luiz Martins Epifânio, superintendente da Polícia Federal, senhor Wander Correia, presidente da Liga da Defesa Nacional, Núcleo Uruguaiana. Agradecemos a presença das demais autoridades militares e religiosas, bem como dos representantes de entidades e das senhoras e senhores convidados que hoje prestigiam esta solenidade.
Invocando o nome de Deus, tenho a honra de declarar instalada a sessão solene do Poder Legislativo de Uruguaiana, alusivo à Semana da Pátria 2016. E convido os colegas vereadores, líderes de bancada, para que conduzam ao plenário nosso homenageado da noite de hoje.
Nós gostaríamos de agradecer ainda a presença do tenente-coronel Roberto Ortiz Pereira, comandante do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira. Neste momento, convidamos todos a entoarmos o Hino Nacional Brasileiro. Ao iniciarmos as homenagens desta noite, a senhora secretária, vereadora Josefina Soares Brigman, fará a leitura do Diploma de Honra ao Mérito concedido à construtora Paulo da Cunha, por iniciativa do vereador José Fernando Tarragô.
Diploma de Honra ao Mérito. O Poder Legislativo Municipal, conforme estabelecem as leis números 1.678, de 83, e 3.485, de 2005, e de acordo com o decreto número 38, de 22 de agosto de 2016, confere o diploma de honra ao mérito à construtora Paulo da Cunha, como reconhecimento deste Poder Legislativo pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que a torna merecedora desta honraria. Uruguaiana, em 6 de setembro de 2016, vereador João Adalberto Rosa e Silva, presidente, vereador Fernando Tarragô, proponente, e vereador Josefina Soares, secretária.
O vereador Fernando Tarragô fará uso da tribuna para prestar sua homenagem.
Ao cumprimentar nosso presidente da casa, cumprimento as outras autoridades já citadas pelo protocolo, senhores, senhoras, homenageados dessa noite. Não poderia falar da Paulo Cunha Construções sem falar do seu fundador. Parece que lembro hoje, na nossa rua, na nossa quadra onde morávamos, pois ele era meu vizinho, um jovem, cabelo de fogo, muito simples, bastante tímido, que ficava olhando o nosso jogo de futebol, pois ele não era do futebol. Seus irmãos Ricardo, Renato e o Naninho eram do futebol. Ele era em casa, né, conhecido como Nenê, pois era o menor de todos. Tinha ainda a Mirza, sua irmã, que não participava, é lógico, da nossa gangue. Lá estava aquele menino que nunca pensei que seria tão estimado e querido em nossa cidade. E ainda mais o que ele representou para o Uruguaiana. Fundador, engenheiro Paulo Roberto Soares da Cunha, formado na Faculdade Federal de Santa Maria, em 1975. Filho do nosso querido sapateiro da zona, o seu Tili, e da nossa costureira, Dona Violeta. Ali, então, se desenvolveu o Paulo da Cunha, que veio já para Uruguaiana em 1975, aonde prestou seu serviço na Prefeitura de Uruguaiana. Desde então, fez sua carreira de engenheiro, abrindo um escritório na mesma casa onde morava sua família, na Domingos de Almeida, e ali, com muito orgulho, em 2005, também ergueu um prédio que embeleza a nossa cidade hoje e que botou, homenageando a sua mãe, o nome de Violeta. Em 1986, ele, proprietário da empresa da Cunha Construtora, incorporadora, junto com a sua sócia Olga Ibarra, desenvolveram vários empreendimentos e que parece assim foi aquele início da construção de prédios de maior porte em Uruguaiana, né, por construtora de Uruguaiana, porque até aquela época, para construir prédios maiores, eram chamados empresas de fora. A empresa Paulo da Cunha, posteriormente, se tornou uma empresa familiar, junto com a sua esposa, a Maria da Cunha, e presente, né? E a empresa começou, então, a aumentar a execução de suas obras. Também, né, não deixa de construir residências familiares, comerciais, se somando nesses 35 anos de trabalho, tem hoje mais de 130 obras realizadas, destacando-se pelos seus detalhes arquitetônicos, o que vem a dar uma qualidade e uma beleza à paisagem de Uruguaiana. Isso vocês todos enxergam em Uruguaiana quando se vê as obras da construtora Paulo da Cunha. Conta também com mais de 150 funcionários que realizam serviço dentro das normas técnicas de construção civil e possui um certificado de Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade da Habitação. Isso é importante, porque o seu criador fez com que essa empresa crescesse tanto, um número bastante grande de funcionários, 150 funcionários de uma empresa, sendo uma das maiores empresas de nossa cidade, que dá emprego em nossa cidade. É a primeira empresa que é credenciada junto à Caixa Econômica Federal para a venda de imóveis na planta, né, imóveis na planta, o que deu, então, a atender um maior número, um grande número do nosso mercado e podendo ampliar o mercado de Uruguaiana. Hoje, essa empresa se solidifica acreditando na força da família, pois hoje o Paulo Roberto não está mais conosco, mas a sua obra continua, continua nas mãos da Maria da Cunha e dos seus dois filhos, qual nós temos o arquiteto aqui presente, que está o Maurício e o Eduardo, que representam essa empresa. O objetivo dessa empresa é realizar sonhos, que os seus clientes tenham a certeza estão adquirindo um imóvel seguro e de qualidade. Uruguaiana, senhores, agradece a essa empresa por tudo aquilo que ela está fazendo por Uruguaiana e dá do embelezamento. Todos nós sabemos o que essa empresa embelezou a nossa cidade. Muito obrigado por aquilo que vocês fazem.
Senhor presidente, o vereador Fernando Tarragô farão neste momento a entrega do diploma ao senhor Maurício da Cunha, representante da construtora homenageada. A senhora secretária para a leitura do diploma de honra ao mérito concedido ao senhor José Lander Paz Brites, por proposição do vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho.
Diploma de honra ao mérito. O Poder Legislativo Municipal, conforme estabelecem as leis número 1678 de 83 e 3485 de 2005, e de acordo com o decreto número 42 de 22 de agosto de 2016, confere o diploma de honra ao mérito ao senhor José Lander Paz Brites, como reconhecimento desse poder legislativo pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que o torna merecedor desta honraria. Uruguaiana, em 6 de setembro de 2016, vereador João Adalberto Rosa e Silva, presidente, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, proponente, e vereadora Josefina Soares, secretária.
A tribuna está à disposição do proponente, vereador Egídio Carvalho, para reverenciar o homenageado.
Senhor presidente Adalberto Silva, senhor representante do prefeito municipal de Uruguaiana, senhores vereadores, autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. 40 anos de amizade, amigos, me fazem sim ter bons motivos para conhecer uma pessoa, um amigo. E hoje eu quero homenagear, pelo seu procedimento, pelo seu caráter, pelas suas ações, o Zelander, José Lander Paz Brites. Porque o acompanho na sua jornada, na sua trajetória, na sua história, no seu dia a dia, no seu comércio. Ali está o profissional extremamente dedicado, pai de família, avô, cidadão honrado, digno. E dizer que o José Lander nasceu em 4 de fevereiro de 1954, na cidade de Alegrete, filho de Delmar Paim Brites e Clara Paim Brites. José Lander iniciou seus estudos na Escola Oswaldo Aranha, na cidade de Alegrete, onde morou até os 11 anos de idade. Em 1965, mudou-se com seus pais para Uruguaiana, onde iniciou e concluiu os estudos no Colégio Santana. Nesta mesma época, comemorava os 100 anos da retomada de Uruguaiana, fato em que deu origem à família Brites, uma vez que o seu bisavô, o tenente-coronel Salustiano Brites, foi o subcomandante das tropas paraguaias que invadiram a cidade de Uruguaiana, e com a derrota dos paraguaios, ficou como exilado de guerra na cidade, onde aqui casou-se e deu início à família Brites. Mas não preocupem-se. Hoje o Brites é nosso amigo. No ano de 1974, conheceu Maria Suzana Galiarreta, Zubialri, a qual se tornou sua esposa em julho de 1976. Constituindo com ela sua família, tiveram 3 filhos e atualmente 6 netinhos. Em 1986, José Lander começou a trabalhar como panificador
ele era proprietário da padaria Santo Antônio. A mesma localiza-se na rua Antônio Monteiro com Andradas. Em 92, encerrou as atividades da padaria Santo Antônio e deu início ao seu novo empreendimento. Uma nova padaria com o nome de Palácio das Delícias, onde presta serviços até hoje e onde leva o seu trabalho com extrema dedicação e seriedade. O Zelander teria mais duas opções na vida: ser político, seguindo o Tabajara Brits, de saudosa memória, um grande político, ou poderia ter se acompanhado a Rafa Brits nas artes, mas preferiu ser comerciante. Rafa Brits, que é sobrinha do José Lante Paz Brits. Esta honraria, esse diploma, José, eu dedico para que você compartilhe com a Suzana, com a Laura, com o Fabrício, com a Ana Paula, enfim, e com os seus 6 netinhos. Muito obrigado.
O senhor presidente, o vereador Egídio Carvalho, para uma entrega do diploma ao homenageado. Na sequência, a senhora secretária fará a leitura do pergaminho que acompanha a grande condecoração municipal, Medalha de Ouro, concedida à senhora Dandara Fidelis Escoto, por proposição do vereador Marcelo Cardoso Lemos.
Distinção honorífica. O Governo Municipal de Uruguaína, Rio Grande do Sul, nos termos da Lei nº 4.687, de 25 de agosto de 2016, confere à senhora Dandara Fidelis Escoto a grande condecoração municipal, Medalha de Ouro, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaiense, o que a torna merecedora desta distinção. Uruguaiana, em 6 de setembro de 2016, Luiz Augusto Furma Schneider, prefeito de Uruguaiana, vereador João Adalberto Rosa e Silva, presidente da Câmara Municipal, e vereador Marcelo Cardoso Lemos, proponente.
Neste momento, fará uso da palavra o vereador Marcelo Lemos para prestar sua homenagem.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Josefina, querida presidente do Conselho Deliberante de Passo de los Libres, Mônica, ministro Massuco, uma alegria, particular amigo, general Lauria, também secretário Guaitro Jean, representando o prefeito, comandante Ortiz, meu querido amigo, delegado da Polícia Federal, Luiz Dallagnés, também o delegado da Polícia Federal, Epifânio, dois delegados da Polícia Federal numa reunião de políticos, coisa boa. Queridos amigos, amigas, o Eduardo Galeano, um dos maiores escritores do mundo, aqui de Montevidéu, escreveu nas suas memórias uma passagem interessante. Diz que na parede de um botequim em Madrid tem um cartaz que avisa: é proibido cantar. E também no aeroporto do Rio de Janeiro, na sala de bagagens, tem um aviso que diz: proibido brincar com os carrinhos porta-bagagem. Ou seja, ainda existe muita gente que canta e ainda existe muita gente que brinca. Nós não vamos fazer deste dia 6 de setembro um dia, como disse Dom Pedro há centenas de anos atrás, independência ou morte. Mas nós vamos lutar. E lutar, 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 até que os nossos cordeiros se transformem em leões. E a aceitação, a palavra aceitação, que nada mais é do que, na língua portuguesa, um substantivo feminino, diz que é o ato ou efeito de concordar, ou aquiescência. Não precisam nos aceitar, Dandara. Terão que nos aceitar. Terão que nos aceitar. E por que os protestos, presidente Adalberto? Porque nós estamos vencendo. Meus queridos camaradas, meus queridos companheiros, meu colega Emilson, doutor Ricardo Pinto, é porque nós estamos vencendo. E nós vamos seguir vencendo. Mesmo que desunidos, nós vamos seguir vencendo. Mas a estes que nos atacam, e tanto criticam, eu convido, primeiro sol de domingo da primavera, a tomar um mate sob os olhos do barão na praça. E com as nossas discordâncias e as nossas divergências, debater o que realmente queremos para a Uruguaiana. 1000 medalhas de ouro tivesse para entregar, Dandara, 1000 entregarias a ti. Dandara, que vem, não essa Dandara, a Dandara dos Palmares, a negra que ao lado do Zumbi lutou contra a escravidão no Brasil. E quando capturada, se atirou num penhasco para não seguir sendo escrava dos opressores. A nossa Dandara, e eis que reside a dor, a neguinha Dandara, que em breve terão que chamar de doutora, que em breve terão que chamar de doutora, pois é um título conquistado, não por força de lei, mas por força de conhecimento. Com artigos publicados pela Europa, uma mestre, que com pouco mais de 20 anos se destaca na área da educação no município de Uruguaiana. Nós não chegamos até aqui, eu particularmente, que saí da Travessa 11 do bairro Nova Esperança e tive a honra de ser eleito pelo generoso povo de Uruguaiana, o seu político mais jovem em toda a história, com 23 anos de idade, nós não chegamos até aqui por resignação ou por medo. Nós chegamos por trabalho, por capacidade de enfrentamento, no bom sentido, capacidade de debate e de diálogo. Dandara, minha querida amiga, cientista da natureza, licenciada pela Universidade Federal do Pampa, atua na área de bioquímica de produtos biologicamente ativos e o ensino das ciências. Faz parte do grupo interdisciplinar de pesquisa em práticas de ensino e do laboratório de estudos físico-químicos e produtos naturais. Tem experiência na área de ensino e formação de educadores para o ensino básico e superior. É professora na rede municipal de Uruguaiana, atuando na área de ciências nos anos finais, e professora na área de ciências da natureza no curso de ciências da natureza no IPAMPA. Aos que pediram o currículo, aí está. Tendo em vista tudo que nós tivemos de dificuldade, enfrentamentos, eu encerro com um clichê básico, como se fosse aquelas adolescentes de 12 anos que colocam no Facebook. Cada pedra que nos jogarem, nós usaremos para alicerçar o castelo da nossa vitória, presidente Adalberto. Cada pedra que nos atirarem, nós usaremos para construir um degrau. Muito obrigado a todos e boa noite.
Convido nosso querido amigo Eloy Trojan, secretário de Transporte, que neste ato representa o nosso prefeito municipal, Luiz Augusto Schneider, para que façamos a entrega da honraria à nossa homenageada da noite de hoje. E convido o colega vereador Marcelo para que nos entregue.
Na sequência, a senhora secretária fará a leitura do pergaminho que acompanha a grande condecoração municipal Medalha de Ouro, concedida ao senhor Eduardo Velo Pereira, por proposição da vereadora Jussara Osório de Almeida.
Distinção honorífica. O Governo Municipal de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, nos termos da Lei nº 4.632, de 23 de maio de 2016, confere ao senhor Eduardo Velo Pereira a grande condecoração municipal Medalha de Ouro, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade uruguainense, o que o torna merecedor desta distinção. Uruguaiana, 6 de setembro de 2016, Luiz Augusto Furma Schneider, prefeito de Uruguaiana, vereador João Adalberto Rosa e Silva, presidente da Câmara Municipal, e vereadora Jussara Osório de Almeida, proponente.
Neste momento, faz uso da palavra a vereadora Jussara Osório de Almeida, proponente da homenagem.
Muito boa noite, senhor presidente. Em seu nome, eu quero cumprimentar a ilustre mesa que nos honra hoje com as suas presenças. Permita-me cumprimentar em especial a nossa concejal presidente de Paz Telos Livres, Mônica, que, através de reuniões binacionais, tanto nos abastece e nos equilibra enquanto povos irmãos, podendo debater e levantarmos assuntos importantes dos nossos dois países. Obrigado pela presença, Mônica. Senhores homenageados, convidados, queridos colegas, mais uma noite de homenagem desta Casa Legislativa. A singularidade de sentimentos, de satisfação pessoal que me toma por essa oportunidade auspiciosa e feliz, decorre fundamentalmente dos incontroversos méritos do homenageado. Prescindível seria dizê-lo, é sempre muito aprazível saudar os merecedores e amigos. Homenagens como esta usualmente requerem, como parte da ritualística, uma saudação em nome dos presentes, é sempre protocolar em ocasiões como esta. Uma sinopse, digamos, da vida funcional do destinatário da homenagem. Permita-me, portanto, falar um pouco mais da alegria de compartilhar com todos os meus pares um pouco da vida do meu homenageado, Eduardo Velo Pereira, na sua condição de profissional e como referência humana marcante. Eduardo Velo Pereira, uruguaianense de nascimento, advogado casado com a psicóloga Lúcia Maria Blasi Pereira, pai de Bernardo Blasi Pereira e Guilherme Blasi Pereira, que teve acesso às primeiras letras no Colégio Marista Santana. Ingressou no quadro dos advogados do Brasil no ano de 1986. Formado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unisinos São Leopoldo, cursou a Escola Superior do Ministério Público. É pós-graduado em Educação, Metodologia de Ensino Superior pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC, e em Direito Processual Civil, também pela mesma universidade. Sua militância nas lides da advocacia, que já duram mais de 30 anos, o levou ao cargo de professor na Faculdade de Ciências Contábeis e Administração de Uruguaiana, a PUC. Ainda participou da criação do curso de Direito em Uruguaiana, onde também lecionou na PUC as disciplinas de Processo Civil e Cível. Também desempenhou o cargo de Juiz de Paz, presidente do Conselho Municipal de Segurança. E não bastasse isso tudo, o homenageado ainda participou da diretoria da Ordem dos Advogados de Uruguaiana por mais dois mandatos, como vice-presidente e atualmente como conselheiro da OAB. Para concluir os relevantes trabalhos desenvolvidos pelo nosso homenageado, ainda cito o fato que o mesmo é membro da mesa administrativa da Santa Casa de Uruguaiana há mais de 20 anos, sendo que atualmente é o provedor do hospital. Por tais registros curriculares, fica bem nítido, senhores, que Eduardo Velo Pereira, figuras fortes, os homens e mulheres dedicados às boas obras, engajados nos combates por causas nobres, entregues a ideias edificantes, de algum modo, merecem realmente esse tipo de homenagem. E é exatamente por tudo isso, senhores, pelo seu currículo, pela sua conduta ilibada de cidadão, de educador, de formador de opinião, de fomentador de ideias na busca de soluções para a construção de uma sociedade mais justa e mais forte, que considero mais do que merecida. E merecida realmente se torna esta homenagem que concedemos toda a Casa Legislativa, através da minha proposição, ao Dr. Eduardo Velo Pereira. Muito obrigada.
Convido o secretário de Transporte, amigo Eloy Trojan, que neste ato representa o senhor prefeito municipal, Luiz Augusto Schneider, para que, junto com a vereadora Jussara, fazemos a entrega ao nosso homenageado, Eduardo Velos.
A senhora secretária, para a leitura do pergaminho que acompanha a grande condecoração municipal Medalha de Ouro, concedida ao médico senhor Sérgio Paulo, por proposição do vereador João Adalberto da Rosa e Silva.
Distinção honorífica. O governo municipal de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, nos termos da lei número 4.689, de 25 de agosto de 2016, confere ao senhor Sérgio Paulo a grande condecoração municipal Medalha de Ouro, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaiense, o que o torna merecedor desta distinção. Uruguaiana, 6 de setembro de 2016, Luiz Augusto Furman Schneider, prefeito de Uruguaiana, vereador João Adalberto Rosa e Silva, presidente da Câmara Municipal, proponente.
Para uso da palavra, o senhor presidente, vereador João Adalberto da Rosa e Silva, proponente da homenagem.
Excelentíssimo secretário de Transporte do município, que nesse ato representa o senhor prefeito municipal, sempre prefeito Eloy Trojan, nossa colega Consecar de Pato Livre, a Mônica, demais autoridades, já instala pelo protocolo, meus queridos colegas vereadores, demais autoridades que nos dão a honra das presenças na nossa reunião de solene desta noite, comunidade que hoje vem acompanhar os nossos homenageados, nossos queridos homenageados. Nós, em cada solenidade, em cada momento daqui para frente, né, regressivamente temos nos despedindo, né, e agradecendo ao povo de Uruguaiana que por ter me concedido a honra de fazer parte desse parlamento, junto com tão ilustres figuras, tão ilustres cidadãos que fizeram parte desse parlamento. E resolvi, né, nesses poucos dias que me falta no parlamento, tirar um pouco dos gavetas a estrada. Isso dizia um amigo meu lá, um vizinho, que ele já passava lá, o Eloy, e eu perguntava para ele, já sabendo o que ele ia dizer. Ele passava a galope e eu perguntava, onde é que tu vai? Dizia, vou tirar o gaveta da estrada. Ele ia pagar as contas. É isso que eu estou fazendo. Estou pagando as contas, estou pagando as dívidas com essa pessoa, com o doutor Sérgio Paulo, que foi dos fundadores. Dos fundadores dos postos médicos do interior do município. Então, nós estamos procurando acertar as contas para ir para casa. Né? Certamente a gente não vai poder pagar todas, mas vamos procurar. Né? Então, a gente escreveu, inclusive gostaria de pedir que tu dê um abraço na dona Nadir, que infelizmente não está aqui, porque ela, inclusive, não, o doutor Sérgio Paulo não conhecia nem a Câmara, ele não sabia que tinha elevador aqui. Por isso eu não trouxe a mãe. Ele não conhecia. Não conhecia, não. Ele disse que não sabia que tinha elevador. Então eu gostaria de cumprimentando todos os nossos homenageados, né, mais uma vez estamos engalados nessa sessão solene da Semana da Pátria, onde comemoramos 100 e 94 anos da independência do Brasil. Entre tantas homenagens que tenho feito nesta casa, procurando homenagear pessoas ilustres que diz respeito à sua vida e que, através do dia a dia, justifique serviços prestados à nossa comunidade. Estou falando, nesse momento, do médico Sérgio Cleonir da Silva Paulo e sua vida dedicada à Uruguaiana, servindo os uruguaianenses. Vindo a morar em Uruguaiana desde os seus 3 anos de idade, por força da atividade profissional de seu pai, na época gerente da aviação aérea rio-grandense. Sérgio Paulo é casado com Isolete Silva Paulo. Tem 3 filhos, Cláudia, Diego e Guilherme, já contando com 6 netos. Formado em medicina no ano de 1980, ingressou ao Corpo Clínico da Santa Casa de Caridade Uruguaiana e no quadro de médico da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, onde já iniciou na unidade móvel que atendia uma vez por semana, de forma rotativa, o meio rural, na localidade desde a Barra do Quaraí até o Ipaná. Juntamente com o então secretário Antônio Souza, em 1974, Sérgio Paulo auxiliou na transferência da Secretaria de Saúde para a antiga rodoviária. Foi um dos médicos responsável pela implantação no interior do município dos primeiros postos de saúde, sempre procurando com as comunidades mais afastadas do centro urbano e carentes de um atendimento na área de saúde, tendo prestado seus serviços na Barragem São Juri, São Marcos e João Arregue. Prestou atendimento junto ao posto 6 no bairro São João por vários anos e atualmente atende no plantão clínico de atendimento da rede de saúde aos pacientes do SUS, junto à Secretaria Municipal de Saúde, prestando sempre um atendimento humanizado e diferenciado. Baseados nessas considerações, todas e muito mais, é que com imenso prazer e satisfação que concedo a medalha de ouro, grande condecoração municipal, ao médico Sérgio Cleonir da Silva Paulo, pelo relevante serviço prestado aos uruguaienses na área da saúde. Seja muito feliz, junto à sua excelentíssima família e junto a todos nós. Meus parabéns e muito obrigado por tê-la como médico dedicado em nossa cidade.
O senhor presidente e o representante do senhor prefeito, senhor secretário Eloy Trojan, farão neste momento a entrega da medalha ao homenageado. Na continuidade, a senhora secretária fará a leitura do título honorífico de cidadã de Uruguaiana concedido à senhora Helenita Maria Perlin Sartori, por sua iniciativa.
Título honorífico de cidadã de Uruguaiana. O Governo Municipal de Uruguaiana, do Rio Grande do Sul, nos termos da Lei nº 4.692, de 25 de agosto de 2016, confere o título honorífico de cidadã de Uruguaiana à senhora Helenita Maria Perlin Sartori, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaienense, o que a torna merecedora desta honraria, nos termos da Lei nº 4.403, de de 2014. Uruguaiana, 6 de setembro de 2016. Luiz Augusto Furma Schneider, prefeito de Uruguaiana. João Adalberto da Rosa e Silva, presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana. E vereadora Josefina Soares, proponente.
Para uso da tribuna, a vereadora Josefina Soares, proponente da homenagem.
Senhor presidente, vereador João Adalberto Rosa e Silva, demais componentes da mesa, já mencionado pelo protocolo, homenageados, familiares, colegas vereadores, vereadora, vereadora de Pássaros Libres e o nosso representante da prefeitura, Eloy Trojan. Cumprimento todos os nossos presentes nessa casa. Para mim é uma honra, Helenita, muito grande, te homenagear como mulher, uma mulher cidadã de Uruguaiana, que vai se tornar de Uruguaiana, né? Que não é daqui. Para mim é uma felicidade muito grande, agradecendo a Deus em primeiro lugar por esta oportunidade de estar mais um dia que Ele me concede na minha vida, estar viva, estar aqui presente nessa casa e homenageando uma pessoa. Eu vou ler, né? Eu escrevi tudo, então tenho que ler. A minha homenageada de hoje é Helenita Perlin Sartori, filha de Eli Marquesan, Perlin e Reduzino Perlin, natural da cidade de... Imagina só. Olha onde ela morava, né? De Faxinal do Soturno, Rio Grande do Sul, é isso? Faxinal do Soturno. Casada com Alceu Luiz Sartori, há 37 anos, com quem teve dois filhos, o Marciano e o Alessandro, e uma neta, Amanda. Hoje, a empresária possui uma empresa bastante conhecida na cidade uruguaiana, a Madeireira Sartori. Mas antes de todo sucesso, sempre vem o imensurável esforço. Iniciaram sua vida na lavoura, sendo casal de empresários, filhos de pequenos agricultores. Começaram sua vida em comum no campo também. Pessoas que cultivam a fé são pessoas fortes e determinadas, assim como a Helenita. Ela, junto com seu marido Alceu, construíram uma empresa de grande sucesso em Uruguaiana. Sabemos que uma empresa se faz unida. E conversando com Helenita, ela lembrou com muito amor e orgulho nos olhos que a Madeireira Sartori estava fazendo 21 anos. Às vezes as pessoas não valorizam aquilo que um dia foi o mais precioso em sua vida. É preciso relembrar de nossa trajetória e sempre agradecer. Pois assim, podemos usá-las como ferramentas para ajudar outras pessoas e a nós mesmos durante a vida. Assim, saber agradecer é uma dádiva. Uma mulher de fé agradecida, de fibra, que tem em suas mãos o poder de toda transformação. Esta é Helenita, que até hoje está à frente dos negócios de sua família. A vida é fruto da decisão de cada momento. Talvez seja por isso que a ideia de plantio seja tão reveladora sobre a arte de viver. Viver é plantar, é atitude de constante semeadura, de deixar cair na terra de nossa existência as mais diversas formas de sementes. Cada escolha, por menor que seja, é uma forma de semente que lançamos sobre o canteiro que somos. Um dia, tudo que aqui agora silenciosamente plantamos ou deixamos plantar em nós, será a plantação que poderá ser vista de longe. Para cada dia, o seu empenho, a sabedoria bíblica, nos confirma isso. Quando nos diz que, debaixo do céu, há um tempo para cada coisa. Hoje, neste tempo que é seu, o futuro está sendo plantado. As escolhas que você procura, os amigos que você cultiva, as leituras que você faz, os valores que você abraça, os amores que você ama. Tudo será determinante para a colheita futura. Felicidade talvez seja isso. Alegria de recolher da terra que somos frutos que sejam agradáveis aos olhos. Por fim, sempre tenho o prazer de finalizar com um texto do livro sagrado, o livro que guia minhas palavras e a minha vida. Gostaria de saudar, Lenita, a ti. Somos amigas, moramos pertinho lá na barragem, né? Somos vizinha. Dizer que aprendi a te conhecer e reconhecer que tu és uma empresária e que aqui nessa cidade tu te instalaste com a tua família. E que aqui tu gerou trabalho para muitas famílias. Então, tu é merecedora do meu respeito. A ti e teu esposo, tá bem? Eu vou passar essa mensagem, porque eu sempre trago uma mensagem bíblica, porque eu sou evangélica e eu gosto de falar de Jesus. Se eu pudesse falar tudo através de Jesus, eu gostaria de fazer sempre. Na época dos juízes, uma mulher chamada Débora tornou-se líder de Israel. Pelos nossos padrões, ela também era uma candidata improvável para essa tarefa tão relevante. A Bíblia fala pouco sobre suas credenciais, a não ser que era esposa e mãe, o que não a qualifica para dirigir um país. Porém, Débora tinha a mesma vantagem que Davi. Ela tinha fé em Deus. Débora foi uma juíza e profetisa de Israel, que liderou o povo na guerra contra o rei de Canaã. Ela convocou o povo para a batalha e profetizou sua vitória sobre um exército muito grande. No tempo de Débora, não havia reis sobre Israel. O povo era liderado por juízes, pessoas influentes, usadas por Deus, que se tornavam líderes políticos, espirituais e militares. Quando Deus levantou Débora, os israelitas tinham se desviado de Deus e estavam sendo oprimidos por Jabim, rei de Canaã. Numa época em que Israel andava aos tropeços e cada homem fazia aquilo que parecia certo aos seus próprios olhos, Deus escolheu uma mulher de grande fé que estava disposta a segui-lo em obediência. A vida de Débora nos ensina que Deus vê mais do que as aparências. No tempo de Débora, não era normal uma mulher ser líder, mas Deus não rejeitou Débora por ser mulher. Ele a tornou no líder político e espiritual do país inteiro. Não importa quem você é, Deus pode usar você para fazer grandes coisas. Normalmente, quem tinha o poder militar era quem mandava. Mas Baraque obedeceu a Débora, porque reconhecia que ela era mensageira de Deus. Ele reconheceu que ela era uma mensageira de Deus. Débora tinha autoridade dada por Deus. Débora seguia Deus. E por causa disso, Deus a usou para inspirar o povo para alcançar a vitória. Por outro lado, Débora aparentava ser uma mulher dura no confronto, mas também parecia extremamente maternal. Somente uma mãe que se importa com seus filhos pensaria em descrever a mãe de Cícera. Aguardando ansiosamente que seu filho voltasse para casa, preocupada com a sua demora em voltar da batalha. Hoje, vivendo em um mundo dirigido pelo sucesso e pelas realizações materiais, é fácil esquecer que Deus não deseja tanto as nossas habilidades, mas sim a nossa vontade, o nosso querer, que vem da fé. E eu quero dizer que dedico a ti essa homenagem, e simples, mas dedicada, com muito amor e falando também do meu Deus. que Deus escolhe quem ele quer e quem ele quer colocar onde ele quer. Eu estou aqui por Deus e pelo povo de Uruguaiana. Porque uma menina que veio do interior da Barra do Quaraí, hoje estou no sexto mandato consecutivo, aí concorrendo ao sétimo mandato, que é para mim fechar com chave de ouro, porque o sétimo é número bíblico. Desculpa eu falar tanto assim em Deus, mas eu amo a Deus. Obrigada, um abraço, que seja muito feliz e que tu seja mais feliz ainda.
Convido o nosso amigo Eloy Trojan, que secretário de Transporte, que nesse ato representa o senhor prefeito municipal, Luiz Augusto Schneider, junto com a nossa colega vereadora Josefina, para que façamos a entrega do título de cidadão de Uruguaiana. Mais uma conterrânea minha também. Né?
A senhora secretária fará a leitura do título honorífico de cidadão de Uruguaiana, concedido ao senhor Lucas Flores da Silveira, por proposição do vereador Carlos Eduardo Espíndola Alves.
Título honorífico de cidadão de Uruguaiana. O governo municipal de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, nos termos da lei número 4.688, de 25 de agosto de 2016, confere o título honorífico de cidadão de Uruguaiana ao senhor Lucas Flores da Silveira, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que o torna merecedor desta honraria, nos termos da lei número 4.403, de 2014. Uruguaiana, 6 de setembro de 2016, Luiz Augusto Furma Schneider, prefeito de Uruguaiana. Vereador João Adalberto Rosa e Silva, presidente da Câmara Municipal. E vereador Carlos Eduardo Espíndola Alves, proponente.
Para uso da palavra, o vereador Carlos Eduardo.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Todas as autoridades já citadas no protocolo. Boa noite a todos os homenageados, homenageadas. Boa noite ao público presente. Estamos aqui, nesta noite, véspera de um feriado, e com certeza comemorando a nossa pátria, o nosso verde e amarelo. Gente da nossa terra, da nossa Uruguaiana, mas também pessoas, amigos, cidadãos que contribuem e muito com a nossa terra, com a nossa Uruguaiana. Pessoas que vieram de longe, famílias que vieram de longe, para aqui sim, beber do nosso Rio Uruguai e aqui ficar. Como é sempre o nosso ditado, quem bebe do Rio Uruguai sempre volta. Então, o meu homenageado de hoje é o meu grande amigo Lucas Flores da Silveira, nascido em 8 de agosto de 1962, na cidade de Cacequi, aqui no estado. Filho de Marcos Correia da Silveira, em memória, senhora Altiva Flores da Silveira, casado com Andréia Del Corte Silveira, há 29 anos. Tem dois filhos, o Lucas Flores da Silveira, filho, 25 anos, cursando o nono semestre de Engenharia Mecânica em Santa Maria. Vinícius Del Corte da Silveira, 23 anos, gerente administrativo da empresa Dinâmica Limitada. Nosso grande amigo Lucas trabalhou há 10 anos no Banco Bamirindos, começando como auxiliar e chegando ao cargo de gerente administrativo. Em 1988, há 28 anos, fundou a empresa na área de comércio e distribuição de gêneros alimentícios na nossa região, ali na Avenida Flores da Cunha. Nosso grande amigo Lucas recentemente teve uma perda do seu ente querido, seu pai, seu Marcos Correia da Silveira, e tanto ele como sua família, seus filhos, sua esposa, com certeza, tenha certeza e a convicção que o trabalho e a luta têm que continuar. Perdi meu pai há uma semana e a gente sabe que a dor é insuperável. Mas com a união e a força da família, dos amigos, dos seus clientes na sua empresa. Com certeza, todos nós soubemos o quanto é importante a união, o amor, o carinho e a atenção. E eu te agradeço, meu grande amigo Lucas, por tanto você e a sua família, por oportunizar uruguaienses empregados em sua empresa. Eu te agradeço por você, a partir de hoje, ser mais um cidadão uruguaienense aqui da nossa terra. E esta homenagem, com certeza, é muito merecedora a você, a sua família, que tanto luta por dias melhores em nossa comunidade. Porque, com certeza, o tempo que você tem, você participa, sim, de ações sociais, de eventos sociais. Então, te parabenizo mais uma vez, você e sua família, e fique com Deus. E uma boa noite a todos, e um ótimo feriado de 7 de setembro. Muito obrigado.
Vindo nosso secretário de transporte, sempre prefeito, Eloy Trojan, que neste ato representa o senhor prefeito Luiz Hugo Schneider, para que façamos a entrega, junto com o proponente vereador Carlos Eduardo, ao nosso novo cidadão de Uruguaiana, o Lucas Flores da Silveira. A palavra está à disposição dos nossos homenageados da noite de hoje, que quiserem fazer o uso da palavra. Por favor, fique à vontade.
Boa noite. Boa noite, senhor representante, nosso prefeito municipal, senhor presidente da Câmara de Vereadores, integrantes da mesa, vereadores e demais autoridades, senhoras e senhores. Nosso especial agradecimento ao vereador Dr. José Fernando Tarragô, pela indicação à construtora Paulo da Cunha, em especial as palavras carinhosas que ele se referiu ao meu querido pai. Mais umas histórias bonitas, sempre bom de escutar. Muito obrigado. Que nessa ocasião, orgulhosamente, recebemos o diploma de honra ao mérito da Câmara Municipal de Uruguaiana. Para nós é um privilégio podermos dar continuidade aos sonhos e aos ideais do meu pai, o engenheiro Paulo da Cunha, que ao lado da minha querida mãe, a Maria, aqui presente, alicerçaram com muita força a Paulo da Cunha Construções. Certamente, a gente não tem dúvida, que a união da nossa família, eu, Maurício, meu irmão Eduardo, junto à nossa mãe, que dia após dia nos impulsiona nos projetos e construções de novos sonhos. Não podemos deixar de agradecer também aos nossos colaboradores, clientes, funcionários, ao nosso corpo técnico, por acreditarem no nosso trabalho. E esse reconhecimento não tem como não dedicar ele inteiramente ao meu querido pai, que, assim como já foi dito, embelezou a nossa cidade com a sua sensibilidade, com o carinho e o amor que ele tinha por Uruguaiana. Então, a gente se sente honrado, né, de Uruguaiana estar agradecendo a tudo isso que ele fez por nós. E nós estamos aí para dar continuidade a esse lindo trabalho. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos nossos homenageados.
Boa noite a todos. Boa noite às autoridades presentes. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Quando pela primeira vez que estive nessa tribuna, entrei no Palácio Borges de Medeiros na condição de alegretense e com orgulho saí uruguaianense. Faz 12 anos que me honra essa distinção. Agora de volta a casa, pela generosidade do meu amigo vereador Egílio Carvalho, que propôs e os demais pares que aprovaram o meu nome para ser distinguido com o diploma de honra ao mérito parlamentar em plena Semana da Pátria, confidenciei as pilastras que me sustentam, meus familiares, meus amigos, que o que me trouxe até aqui apenas cumprir minha obrigação de trabalhar para construir um projeto digno aos que amo e respeito. Nada de grande se faz sem sonho, como não há sonhos que se realizem sem atuação. Sempre que um homem aplica a veemência e a perseverante energia de sua alma a um fim, ele vencerá os obstáculos. E se não atingir alvos, fará pelo menos coisas honradas. Assim têm sido meus anos de vida, dedicados à labuta de forjar do trigo o milagre do pão. As mãos unidas do grupo familiar, que nos alimentam, nos protegem, alcançam também e profundamente a cidade em que vivo e o povo que me abraçou. A nossa gente, a minha reverência, e o reconhecimento que se trata de um povo laborioso e gentil, capaz de desenhar soluções criativas sem deixar às margens nenhum de seus filhos. Acompanha com apreço a evolução de Uruguaiana, berço de história combinada à evolução da modernidade, que juntos promovem desenvolvimento e crescimento da população desta terra. Terra que cria raízes profundas. A minha amada esposa Suzana, meus filhos, meus netos, as gerações se sucedem e o acolhimento mantém-se o mesmo, pródigo e carinhoso. O meu destino está escrito, ser um cidadão comum, construindo junto com minha família a trajetória de pessoas que, não atingindo a riqueza, possam ser lembradas por serem úteis aos seus e ao todo, em que estão incluídas. Que Deus nos abençoe.
Boa noite a todos e todas. Ao me dirigir ao presidente da Câmara, cumprimento assim todas as autoridades aqui presentes. É com grande honra e imensa emoção que novamente ocupo esse local para realizar uma fala. Não posso começar contando a minha história sem dizer que ela vem de muito antes. Vem dos meus ancestrais, negros e negras, que foram trazidos sem a mínima dignidade humana para esse país. Sem dizer, também, que sou um ser político. E o mínimo que posso fazer pela nossa cidade é militar nos espaços onde nós, negros e, sobretudo, mulheres negras, somos historicamente marginalizados, oprimidos e desqualificados. Acredito que a minha história ela vem da garra e da luta que a minha família protagoniza, desde sempre, para vencer a opressão social que o sistema acarreta sobre nós. O Marcelo, quando fez seu discurso, citou Dandara dos Palmares. Volto novamente a citar Dandara dos Palmares. Ela foi esposa de Zumbi, e com ele, ela lutou com armas pela libertação total de negros e negras no Brasil. Liderava mulheres e homens, também tinha objetivos que iam às raízes do problema, e, sobretudo, não se encaixava nos padrões de gênero, que até hoje são impostos a nós mulheres. Visto isso, como eu, que fui presenteada pelos meus pais com o nome de Dandara, poderia me silenciar frente à nossa sociedade, machista, racista, homofóbica e elitista. Como já adiantei, meu nome foi escolhido pelos meus pais, Nora e Dalton. Duas pessoas que sempre lutaram pelo seu espaço e que me oportunizaram de todas as maneiras possíveis para que eu estivesse aqui hoje. Meu pai, que tem uma história que fala por si no Carnaval de Uruguaiana, carnaval esse que tem suas raízes, né, na história e na cultura negra. Minha mãe, professora, historiadora, que sempre trabalhou de dia para poder estudar à noite. Minha mãe que me inspirou na escolha da minha profissão. Eu, Dandara Fidelis Escoto, 24 anos, nascida e criada no município de Uruguaiana, filha de Oxum com Oxalá, candomblessista e umbandista, figuro no Carnaval de Uruguaiana há 20 anos, ocupando diversos espaços, e hoje sou, há 4 anos, rainha da bateria do Bambas da Alegria. Cargo esse que, no ano de 2015, foi escolhida como melhor rainha de bateria do Carnaval de Uruguaiana, pelo site SambaSul. Oriunda de escola pública, de ensino fundamental e médio. Cresci em 2010, na Universidade Federal do Pampa, pelo sistema de cotas, no curso de licenciatura em Ciências da Natureza. Na mesma universidade, eu fui presidente fundadora do Diretório Acadêmico do curso de Ciências da Natureza e também presidente do Centro Acadêmico da Unipampa Campus Uruguaiana. Nestes dois espaços, estive presente ativamente, inclusive uma vez fazendo uma fala nesta casa, enquanto representante do movimento estudantil da Unipampa, militando pela melhoria do transporte público de qualidade na nossa cidade, pela iluminação. Também sempre estive lutando pela implementação e consolidação da Unipampa no nosso município. Fui representante do Conselho Superior da Unipampa, CONSUNE, onde fui eleita por mais de 900 alunos dos 10 campi da Unipampa para representá-los. Também atuei em diversas comissões e conselhos na consolidação da nossa universidade. Universidade essa que muitos nem gostariam que estivesse aqui. Também sou aluna de mestrado em bioquímica, estou cursando o último semestre, sou licenciada em Ciências da Natureza, professora da rede municipal e professora substituta no curso de Ciências da Natureza da Unipampa. Faço parte do coletivo feminista Filhas da Luta e também do coletivo Frente de Lutas, dois coletivos que estiveram no ano passado nesta mesma casa, lutando pelo Plano Municipal de Educação. Sobretudo nas políticas que atingem a população negra e indígena, acessibilidade e identidade de gênero. Sou pesquisadora na área do ensino de ciências, química analítica com ênfase na fitorremediação de pesticidas. Tenho 9 artigos publicados como autora e coautora em revistas internacionais e nacionais. Um capítulo de livro publicado em editora internacional, do qual sou autora. Mais de 30 trabalhos apresentados e publicados em anais de eventos regionais, nacionais e internacionais. Mas, sobretudo, sou uma mulher negra, consciente e militante, comprometida com a educação plural, de qualidade e justa. E pelos direitos de todos aqueles e aquelas que tiveram seus direitos cerceados historicamente. Pois desde cedo, na minha casa, eu aprendi que direito não se ganha, direito se conquista. Acredito que os questionamentos sobre a minha posição nesse momento tenham sido sanados até aqui. Mas vou além. Percebo que tantas mobilizações e manifestações para que eu não estivesse ocupando esse lugar é que, de fato, incomoda uma mulher negra, cotista, feminista, militante do movimento negro, de religião de matriz africana, ocupando um local de protagonismo social na nossa sociedade, incomoda em muito. Sou jovem, sim, como foi questionado. E isso é o que mais agrega valor para mim nessa condecoração. Pois vamos, a partir dessa condecoração, inspirar muitos outros jovens a protagonizar seus espaços na sociedade e não mais se silenciar frente às desigualdades sociais. E que tenhamos cada ano mais Dandaras aqui nesse lugar, seja se destacando na arte, na ciência, na política, nas engenharias, na docência, enfim, ganhando espaços que são seus por direito. E fiquem certos e certas que a luta das mulheres, dos negros, indígenas, LGBTs e todos aqueles e aquelas que são desfavorecidos e desfavorecidas em nossa esfera social vai ser também sempre a minha luta. Para finalizar, eu não poderia deixar de agradecer o vereador Marcelo Lemos pela lembrança e indicação do meu nome. E por mais uma vez estarmos juntos, Marcelo, travando uma batalha frente aos preconceitos dos cidadãos de bem do nosso município. Aos meus companheiros e companheiras de luta e de vida, por permitirem que eu aprenda, cresça e desconstrua os preconceitos com vocês todos os dias. Encerro a minha fala com uma filosofia africana, Ubuntu. Eu sou porque nós somos. E, claro, fora Temer. Obrigada.
A tribuna continua à disposição dos nossos homenageados.
Senhor presidente, vereador Adalberto Silva, senhora vereadora Jussara Osório, proponente, demais autoridades que compõem a mesa, os meus cumprimentos aos homenageados aqui presentes, com quem tenho a honra de compartilhar esse ambiente, senhoras e senhores, receberam a medalha de ouro, advinda do poder público e com a propulsão da Câmara dos Vereadores, realmente é a maior honraria que eu poderia esperar, que jamais poderia esperar em toda a minha vida. Debito, senhores, tamanha deferência, como bem disse aqui a vereadora, com suas gentis palavras, debito exclusivamente, não à minha vida pregressa, histórica, mas ao exercício do cargo de provedor da Santa Casa. Por isso, perdoe-me, mas a honraria segue presa e inseparável ao cargo que exerço. O prêmio, senhores, esta medalha, pertence ao hospital, à Santa Casa de Uruguaiana, a quem eu compartilho. Nosso hospital tem experimentado, nesses últimos 2 anos, a maior crise financeira de sua história. A instituição, senhores vereadores, como é do conhecimento atento desta Casa Legislativa, que sempre participou e sempre compartilhou conosco dos problemas do hospital, tem suportado sucessivos atrasos nos repasses dos valores contratados com o poder público. Mesmo assim, paradoxalmente, o Hospital Santa Casa vive um momento absolutamente diferente, porque tem o apoio da sociedade uruguaianense, proporcionando investimentos importantes, como a obra da oncologia, que aí está, a ampliação da UTI coronariana, nosso Instituto do Coração, é referência. A reforma do quarto andar mais antiga, a maternidade, recentemente o quinto andar, pelas gloriosas senhoras da Uruguaiana Viva, a UTI adulto, a saúde mental, todos esses setores com apoio da sociedade, exclusivamente da sociedade, não é do poder público. Impulsos espontâneos da sociedade. E isso merece uma avalanche de medalhas de ouro, senhores vereadores. São várias, portanto, as frentes que merecem essa honraria. Há muito o que fazer ainda, reforma administrativa e estrutural que estamos implementando, e com apoio de vossas excelências e dos vereadores que virão, da mesa administrativa, dos meus pares, dos gloriosos funcionários e colaboradores, mas principalmente com apoio da comunidade de Uruguaiana, porque o hospital é de todos. Por tudo isso, senhores, na verdade agradeço essa oportunidade de viver este momento, de conviver com este momento, pelo que encerro com as palavras do francês Michel de Montaigne, que ele diz o seguinte: onde quer que a vida acabe, ela está toda aí. A utilidade do viver não está na duração, está no uso do que dele fizemos. Uma pessoa viveu muito tempo e pouco viveu. Atentai para isso enquanto estás aqui. Ter vivido bastante está em vossa vontade, não no número dos anos. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição do nosso homenageado à noite hoje. Por favor.
Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por esse momento. Primeiramente, saudando o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, senhor Adalberto Silva, senhor Eloy Trojan, representando o nosso prefeito, os demais vereadores, senhor, vereadoras, os demais aqui presentes, amigos e familiares. Nesta data tão especial, sinto-me lisonjeada em receber da minha amiga e vereadora, Josefina Soares, o título de cidadã uruguaianense. Na data de 27 de julho deste ano, completamos 27 anos que viemos para esta cidade, procurando serviço. Com a ajuda de alguns conhecidos e do meu irmão Sérgio Perlim, conseguimos o primeiro emprego em uma lavoura de arroz. O tempo passou e se tornou difícil seguir no mesmo ramo. Naquele momento, contamos com a ajuda e força do meu irmão Elvio Perlim e partimos para o ramo do comércio em setembro de 1995. Demos início à Madeireira Sartori. Mesmo sem experiência, com um terreno, uma pequena volante onde era o meu escritório, e muita força de vontade, conseguimos vencer. Quero também agradecer muito ao meu marido e companheiro Alceu Sartori, que me acompanhou nessa trajetória, e aos meus queridos filhos, Marciano e Alessandro, que sempre nos ajudaram, pois sem funcionários, eles deram conta do serviço. E agradeço muito a eles que até hoje dão continuidade, fazendo crescer o nome da Madeireira Sartori. Passamos por difíceis momentos e situações, porém, com o apoio e força desse querido povo de Uruguaiana, superamos e vencemos. Para encerrar, quero agradecer novamente a minha amiga e vereadora Josefina Soares, por esta homenagem, que muito me comove, pois a partir de agora me tornei uruguaianense, não só de coração, mas como também passo a ser conterrânea de terra natal. Muito obrigado a todos e uma boa noite.
Tribuna continua à disposição dos nossos homenageados que quiserem fazer uso da palavra. Não havendo quem queira mais se manifestar, a dar continuidade à nossa coordenadora do cerimonial.
Para homenagear os 194 anos de independência do Brasil em nome do Poder Legislativo, fará uso da palavra o senhor vereador Irani Coelho Fernandes.
Boa noite, senhor presidente, Adalberto Silva, representante do nosso prefeito, secretário e ex-prefeito Eloy Trojan, general Lauria, Suzana, das nossas, Mônica, Suzana já anterior, a Mônica representa os nossos vereadores do Passo dos Libres, senhores vereadores, senhores, autoridades civis, militares, eclesiásticas, cidadãos que estão hoje conosco presente, nossos homenageados. A semana em que comemoramos a independência do Brasil nos leva a diversas reflexões. principalmente sobre o papel que cada um de nós exerce como agente público ou cidadão. Comemorar a data magna do país é manter acesa a chama do civismo, que se expressa não apenas com palavras, mas também com ações. Vivemos no Brasil momentos cruciais, em que o nosso civismo é constantemente posto à prova. Os escândalos que pipocam em diversas partes do país e nos mais diversos segmentos sociais fazem muitos ficarem descrentes se vale a pena acreditar na existência de boas intenções, principalmente da classe política. A ideia de alguns é de que todos estão querendo levar vantagem a todo momento, mas isso não é verdade. Em todos os lugares por onde vamos, encontramos demonstrações de civismo e amor à pátria, pessoas que podem ser consideradas verdadeiras heroínas da pátria, pais de família que saem cedo para o trabalho, labutam o dia todo e voltam às vezes, somente à noite, e que dignamente garante o sustento de seus filhos, são verdadeiros exemplos do civismo que ainda existe. Temos em todas as instituições pessoas que trabalham na filantropia e entidades assistenciais pensando exclusivamente em construir um Brasil melhor e, consequentemente, um mundo melhor. Nas clínicas, hospitais e postos de saúde, encontramos funcionários que doam horas preciosas de suas vidas para dar um pouco de alento e esperança aos pacientes. Nos órgãos públicos, a despeito do conceito que predomina perante o imaginário popular, há servidores honestos, preocupados em agilizar o atendimento ao público. Nas casas legislativas, como nas câmaras municipais, a grande maioria é composta por membros que têm como norte cumprir o juramento feito durante suas posses. Ocorre que a quantidade de escândalos feitos por uma minoria acaba se sobressaindo no noticiário. E isso é bom que ocorra, levando a opinião pública a se escandalizar e indignar com os acontecimentos. O que não se pode perder é a esperança, por se pensar que a maioria dos políticos agem da mesma forma que os protagonistas de escândalos e maracutaias. Precisamos deixar um mundo melhor para nossos descendentes. Amar a pátria é um caminho nessa direção, porque quem ama a pátria nunca terá a coragem de lesá-la, de pisotear sobre sua constituição, de surrupiar recursos públicos que deveriam ser destinados à melhoria das condições de vida da sua gente. Os homens públicos, principalmente, são aqueles que disputam o voto assumindo o compromisso de, cima de tudo, amarem a pátria. Ao viabilizarem recursos para a sua obra social, como uma creche, a construção de um hospital, um posto de saúde, a implantação de uma rede de esgoto, drenagem ou pavimentação asfáltica, a luta pela construção de uma escola, uma praça de lazer, uma quadra de esportes, enfim, ao trabalharem pela população de sua base eleitoral, na verdade estão honrando esse compromisso. Mas quero enfatizar que o civismo cabe a todas as pessoas. A elas devem ser ensinadas, desde pequenas, a amarem a terra onde nasceram. Ao incutir nelas o sentimento de respeito ao próximo, a consciência de seus deveres, noções de justiça, ética e responsabilidades, nós adultos estamos lhes ensinando a amarem a pátria. Os adultos, por sua vez, precisam escolher melhor seus representantes, porque aqueles que votam em troca de favores estão ajudando a perpetuar o mau caratismo na política, o anticivismo e o desrespeito à pátria. Aqueles apenas que se limitam a criticar a classe política e que a cada eleição votam nos mesmos que criticaram, infelizmente, estão desconstruindo o futuro melhor que queremos e adiando o encontro das futuras gerações com a pátria mais feliz. Um bom voto a todos no dia 2 de outubro. Muito obrigado.
Cumpridos os objetivos desta solenidade, mais uma vez agradecemos a presença das senhoras e senhores convidados, ao tempo em que convidamos todos a ouvirmos o hino da independência.
Para encerrar, quero agradecer às nossas autoridades pela presença na nossa reunião solene do Poder Legislativo de Uruguaiana, cumprimentar todos os homens e mulheres que nos dão a honra nos acompanhar nesse ato solene do Poder Legislativo, também cumprimentar os nossos homenageados da noite de hoje. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente reunião solene do Poder Legislativo de Uruguaiana. Muito obrigado.